eles mantiveram tudo, não mudaram a construção. Então eu tenho essa origem já de música, né, na veia, né, do meu pai, do meu avô e tal. Ali, aí comecei. Quando eu mudei para Campo Grande, que meu pai é militar, ele veio transferido para Campo Grande, depois para Caçapava. Sim, até então eu morava ali na Rua do Mangue, eu brincava de trem ali, aí fui para São Paulo, Caçapava. Quando eu voltei, eu já voltei no trem do Pantanal, aquele trem.
Tá.
E não sabia. Embarcado, né? Cheguei aqui com 7, 8 anos, não tocava nada. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ver a banda do Maestro Agapito tocar, comecei a ver banda lá no Colégio do Bosco e tal. E aí um dia meu pai alugou uma caminhonete que ele tinha para uma banda chamada Agressivos do Ritmo.
Ah, é?
Aí a hora que eu vi aquela vida de música, aqueles caras contando piada. Que o músico é engraçado.
Yeah,
eu gostei daquela vida de músico, de viajar, de
aquela atmosfera.
Eu falei, eu quero ser isso aí. Ah. Aí eu, como criança, adoro a bateria, né? A minha mãe acabou comprando uma bateria pra mim lá na Rua do Mangue, que era o baixista do Maestro Agapito, que tinha uma bateria lá usada, eu comprei, e ele me ensinou os primeiros ritmos. Os
primeiros passos.
Então eu comecei tocando bateria, minha mãe é a profissão. Aí depois estudei violão, erudito, né, no Conservatório Santa Cecília.
Sim.
Eu estudei lá.
Santa Cecília é para a duela dos músicos, né? Dá nome a muitos conservatórios. Eu estudei num conservatório Santa Cecília, lá em Santos, em Santo André.
Aí eu estudei lá uns 4, 5 anos violão erudito lá, né? Partitura, tudo lá. E depois fui estudar piano com a mãe do Caio.
Professora
Zelita.
Professora Zelita.
Eu estudei uns 2 anos piano com ela, porque eu queria compor, eu acho assim.
Mãe do Caio e da Maria.
Maria Cláudia. Isso mesmo. Ela falou, não, você, o que você quer? Eu falei, não, eu quero compor música. Porque o piano, ele te oferece possibilidades, né?
É.
Qualquer coisa, você faz. Você chega no piano, você... Parece que ele te dá a opção. Ó. Qualquer coisa, você faz. Eu falei, porra,
é incrível.
É um mundo, né? É aqui, porque bateria não tem como compor, né? A não ser que você vai fazer um trabalho mais assim, de ritmos, né? E aí eu não parei de compor mais, cara. Só que eu sou sensitivo.
Intuitivo.
Intuitivo. Tem época, por exemplo, que naquela época do Zutrick, eu tava muito envolvido com música nacionais cantada em inglês, que tinha os Folhas, Morris Albert. Eu nem sabia que os caras eram, né? Aí eu entrei naquela... While I meet you, please to get away. Why have you way? Aí você começa a compor, entendeu?
Sim, claro.
Aí eu peguei, então eu vivi essa onda de compor. Aí entrou o Zutrick, mais rock, Mutantes, entendeu? E dali tá. E aquele mundo de banda que nós tivemos, excelentes, né? E fora as bandas internacionais, né? Que na verdade, eu vivi uma época violenta da música brasileira, excelente, que era Bossa Nova, Gil, Caetano, tudo aquilo lá, com os anos 70 colados ali, junto. Era Jimi Hendrix, de Purple, tudo. Você imagina a minha cabeça.
No mundo todo.
Aí depois ainda entrou Soul, velho. Entrou Soul, lá, Motal, lá o disco lá.
Ô Miguel, só um minuto. Eu quero fazer um pequeno intervalo, porque vamos ouvir uma música nesse intervalo gravado aqui que você oferece para nós.
Bom, você sabe que o trabalho mais recente meu é em italiano, né? Porque eu tô vivendo um momento agora de... É tutti buona gente.
Tutti ladrone.
Porque eu sou louco, né? Eu sou meio louco, eu sou assim... Eu tava assistindo uma época assim só de filme italiano, parecia que eu tava lá.
Uh-huh.
Aí eu falei, comecei a compor, né? Falei, agora... Aí eu arrumei um maluco amigo meu que te gravou 6 discos em inglês, né? Uh-huh. Vamos gravar em italiano, pro mamãe você tá? Eu tô na Itália. O cara tava lá há 7 anos lá. Falei, pô, então você já... Começamos a gravar, gravamos 6 músicas italianas.
Quem é ele, Miguel?
É o João Pedro Greff.
Ele é daqui, não?
Ele é do Rio de Janeiro, mas ele morava aqui. Nós gravamos 6 CDs em inglês, aqueles que estão lá, tá vendo? Que tá na Reverb Nation. Você quer ver? Vamos ouvir o Time Travelers primeiro, que é o inglês. Aí você vai ver ele mesmo cantando italiano, entendeu? Então nós vamos escolher uma do Time Traveler, né? Que chama African Mile, que é Minas da África. E uma em italiano, que é Capirai.
Nossa música é assim, estamos conversando aqui com o Miguelito, Tatum, Miguelito, o Jaime Miguel Barreira. Bom, daqui a pouquinho a gente volta.
Nossa música é assim.
Tá aí o African Mining. Roqueiro Miguelito Tatum. Aí o Time Travelers, um trabalho de 6 álbuns aí na área do rock and roll do nosso Miguelito Tatum. E agora nós vamos ouvir Capirai, do novo álbum italiano que está em confecção ainda. Miguelito e João Greffe.
Sento il peso di ogni anno, ogni pietra, ogni danno su di me, su di me. Sento voci più lontane, li ho lasciati. Le persone, ma perché? Ma perché? Io un giorno ti dirò e tu mi dirai, ma che vita se no andiamo avanti con le mani vuote, inciampare, ballare, ballare. Ballare, ballare.
rana. Tutto ciò che mi porto dentro mi fa capire che il tempo è in verità. Sul mare.
Nossa música é assim.
Muito bem, muito bem, muito bem. É o seguinte, nesse último sábado aí, teve um evento muito especial para comemorar os 70 anos de um grande amigo nosso, Carlos Clementino. Ele é um engenheiro à frente de uma empresa de muito sucesso, a Engepar, mas é um músico apaixonado por música e um promotor da nossa música, né? Ele convive com a gente há algum tempo já e é um dos criadores aí do nosso coletivo Campo Grande de Música e participa do coletivo, promoveu shows incríveis, né? Uma série que a gente fez, Vertentes, 3 ou 4 edições, muito especial, durante a pandemia foi assim também, enfim. Ele incentiva grandes artistas como a Érica Espíndola, o Jerry Espíndola, o Guilherme Rondon, a banda Os Valquírias é muito incrível também, enfim. E estavam todos reunidos nesse sábado na casa dele, fazendo música e festa, que é o que ele muito gosta e ama. Então ficam parabéns, nossos parabéns pro Carlos Clementino. Queria dizer umas palavras aqui, ó. Celebrar a vida. Uma festa todo dia é o que deveríamos ter para celebrar a vida. Uma dádiva, um dom que por si só merece ritos e louvores. E tudo quanto pudéssemos fazer seria pouco. Desde o nascimento a gente vive e até 60, 70 e muito mais. A gente vive e a gente quer ainda mais. E se por aqui a gente pode construir com boas obras uma empresa, uma família, na sociedade, nosso nome ficará para sempre. E nossa alma com o Pai por toda a eternidade. Parabéns, Dom Clementino! Essa eu sei que ele gosta muito.
Daqui de cima eu só vejo luzes, um movimento pisca, pisca sem Natal. Uma cidade que por mim não tinha prédio, quem dera eu visse mais sorriso e menos tédio.
Pra cá caminhada vejo um tanto de artistas que crescem como aquela flor no meu quintal. Ouvi dizer que manhã de domingo é dia de batucada na laje do Nicolau.
Vez em quando encontro amigo e sintonia daqueles que numa só nota faz canção brotar. Mas não me esqueço mesmo, é do chão do piso, em parceria com quem melhor me faz dançar. Sul do Campo Grosso, Mato Grande, Grande Mato Grosso, Campo do Sul, privilegiado com um pôr do sol encantador que todo dia invade o azul. Faço das palavras dos meus pais minha cantoria. Enquanto houver inspiração, deve haver poesia. E se o vento acaba te levando embora, vai mais, volta. Volta logo, que a cidade tem saudade.
Entrevista. Nossa música é assim.
Gravei com meus filhos.
Muito bem, de volta estamos aqui falando pro Nossa Música é Assim com o Miguelito.
Exatamente.
O Miguel Barreira. Miguelito, que esse aqui é o teu canto, né? Esse aqui é teu estúdio, tua,
é, vocês podem
teu ver laboratório. Tua...
Eu gravei três discos fora daqui, né? Na verdade foi quatro. Foi o Zutrico, nós gravamos em São Paulo.
São Paulo primeiro, né?
Esse de jazz que nós gravamos no Odo. Aí tem os dois CDs que eu gravei pela Fundação no Anderson, né? E agora o quinto. Os outros 20 CDs eu gravei aqui.
Tudo aqui no seu laboratório.
Aqui eu gravo analógico, porque eu preciso de tempo. Por exemplo, se você chegar assim, ó, você tem uma hora para... Eu não vou conseguir fazer. Porque você tem que criar a parada, né? Aqui você fala, bom, preciso do piano, né? Gravei o piano. Pô, amanhã eu vou ver o que eu faço no baixo. Então você tem que criar o baixo.
Uhum.
Porque não é toda hora que aparece os caras pra gravar comigo. Eu tenho que ficar tocando todos os instrumentos.
Uhum.
Então a maioria dos discos eu praticamente gravei quase tudo sozinho. Porque quando aparece um Cristo pra me ajudar aí...
Aí você pega.
Aparece o Zé Fiusa na vida, eu pego, entendeu? Quando aparece um... aproveita aí, a gente grava. Aí vai mais rápido.
Uhum.
Teve um dia aí que eu gravei com o Zé Fiusa e com o velho, o baixista... Era pra gente gravar uma música, nós gravamos 9.
Já fiz aí o batera?
Batera.
É, figura.
Gravamos, entendeu? Eu aproveito, que aí eu ganho tempo, mas quando não, aí eu já teve música.
É que você tem que recar, você mesmo vai lá e toca.
Tem vezes que eu saio correndo aqui, ó, eu aperto o play e tenho que gravar baterias lá. Que eu gravo a batera primeiro, na cabeça, entendeu? Aí já arrebentei muito chinelo meu aqui na nossa.
Trupicando.
Trupicando. Puto. Não, eu, a parada é a seguinte: se você demora muito, a fita acaba.
É.
A fita fica. Cara,
é. Lógico, né? Do tempo. Miguel, como é que é isso, né? Nós atravessamos todos os suportes, né, da música.
Exatamente.
Você, principalmente.
Começou discos.
É.
Compacto. Aí depois foi para LP.
O acetato, né?
É, aí assim. Depois foi a área da fita, todo mundo com a fitinha no opala, assim, eu tive um Maverick, teve um Maverick, pô, aí tremia com a placa. Aí fita.
Puta,
aí eu tenho aí 500 discos, 700 fitas. Aí entrou o quê? Depois da fita, CD.
É,
agora CD. Aí o CD virou uma merda, porque o CD pulava.
É.
Você ia na estrada aqui sem asfalto.
Se fosse pra Piraputanga, não dava pra ouvir nada.
A fita não aconteceu isso. Eu falei, pô, mas CD é legal. Aí depois do CD, o que veio? Pendrive. Começou o pendrive e tal. E agora, acabou. O que nós estamos vivendo agora?
É, agora é, sei lá.
Você grava um CD, não é pra vender. Porque eu preciso da matéria, cara. Esse dia eu fui tocar com um britânico, um baixista britânico, de uma banda de som aqui em Campo Grande. Aí eu falei, cara, eu vou dar um CD pra esse cara, que esse cara, ele vai querer ouvir o CD. Por mais que ele mora na Inglaterra, lá, que... mas o ser humano, ele é curioso. Aí a mulher dele me ligou da Inglaterra, mandou imagem. Ó, o fulano lá, meu marido, vai ouvir teu disco agora com a banda dele. Ele chegou com o disco lá no churrasquinho teu lá, CD, botou lá e a banda tá ouvindo, os caras estão adorando.
É outro mundo.
Que o meu trabalho de jazz é muito brazuca. Que quando a gente fala jazz, Edu, não confunda jazz com aquele... O meu jazz é metro, entendeu? É Brasil. E para você ser internacional, Márcio Montarroz falava, você tem que ser nacional. Se você chegar lá no estado e tocar jazz, véio, você tem que tocar o teu trabalho, a tua música.
O poeta já dizia, né? Quer ser universal, canta a tua aldeia.
Claro, e aí falou, os caras estão adorando aí, tá lá, ó, Celso Pixinga tocando no CD. Só fera, entendeu? Márcio Montarroz, aquele cara da Áustria tocando saxofone. Tudo Entendi. Bem, será que o cara vai ouvir? Ah, eu vou ouvir lá no Instagram, não vou ouvir não, velho.
E depois é limitado, o cara ouve 10 segundos, já...
Agora o CD ele vai botar na casa dele, eu não sei se eu tenho razão. Eu acho que todos vocês têm um CDzinho em um cantinho
ainda
aí.
Ainda tem, né? Mas tá sumindo.
E uma coisa que eu fiquei muito feliz, que tem as bandas brasileiras gravando no vinil de novo.
Voltando o vinil.
É.
Tá ficando objeto de arte mesmo. Ô Miguel, me conta, vamos falar mais um pouquinho da tua caminhada. O Zutrick foi a maior banda de baile aqui de todos os tempos.
O Zutrick, nós fomos tocar no Surian e era pra gente ficar um ano, nós ficamos 10 anos tocando lá. Formou uma época, né? O Almir ia lá, o Geraldo ia lá, o Celito, todo mundo ia lá. E era sábado, era lotado, e a gente tocava música nacional, música internacional. E eles abriam, assim, 2 horas para tocar rock. Só não podia tocar polca, porque o pessoal se empolgava tanto. E começava a quebrar a mesa, se revolve. Não, é verdade, cara. Eu toquei 10 anos, eu nunca vi briga nenhuma lá. Mas para tocar polca não podia, que era a gritaria, era tanto. Aí nós acabamos ficando lá, acabamos gravando. O Geraldo levou o Lodo para tocar lá. Lembra aquela banda Lodo, lá do Rio de Janeiro? Começaram a ganhar uma grana legal, levaram os Mutantes. Nós abrimos show de Mutantes no Sonhar. Mutantes, já sem a Rita Lee.
Tá, a Rita Lee já... que ela deu uma debandada lá.
Então você vai ver o tamanho. E aí o que aconteceu? O Zutrick, quando terminou o contrato, o Sonhar virou uma discoteca. Que começou era da discoteca. E aí nós ficamos uma banda assim de formatura, de casamento, que durou 30 anos.
Tá. Olha só. Ô, Miguel, eu lembro que você tinha um equipamento de som que os primeiros shows que eu fui fazer aqui, os caras falaram, não, vamos contratar o Miguelito.
Porque o
você
som...
Você tinha equipamento, né?
Vou te mostrar aqui, será que você...
Não vai adiantar muito que no rádio, só você falar mesmo.
É o seguinte, a gente ganhava dinheiro para comprar aparelhagem de som. A gente ganhava dinheiro o quê? Para comprar carro, cada um tinha um carrão, ganhava bem, e aparelhagem, e muitas namoradas.
Isso era...
Namorada, mas era namorada mesmo, não era transa. Na época era namoro. Tá, então aí eu olhei, pô, eu quero essa bateria aqui, o Lúcio, eu quero isso aqui. A gente foi comprando. Aí nós vimos.
Quem que era o.
Era eu.
O Lúcio.
Olha lá, eu, Lúcio Val, Éder Mociaro. Era nós três. Depois o Antônio Mário, que era da banda Geniais, do Rádio Clube, se desentendeu lá e chegou numa bela tarde lá e falou: eu quero tocar com vocês. Ele falou: pô, é uma honra pra nós. Só que aqui nós não somos donos, nós somos empregados aqui. Aí levamos ele na diretoria e ele falou: ah, você é o Antônio Mário? Não, tá empregado.
Uhum.
Aí o que aconteceu? O Antônio Mário introduziu a gente nos acordes, no som, na bossa. Que a gente então era tríade, né?
Só no...
A gente ia muito na onda do Emerson Lake Palmer. Na época não existia Rush, né? Que é o Rush hoje, né?
Tá.
Entendeu? Então ele falou, não, mas aí começou o Michael Jackson, não sei quem, Soul Music, Djavan. E, cara, era um repertório, assim, muito vocal, né? Ensinou a gente a abrir vozes.
Tá.
Isso foi um aprendizado.
Um diferencial. Até.
Exatamente. E aí o que aconteceu? Nós não tava dinheiro para comprar aparelhagem.
A meta principal era evoluir no equipamento.
Nós vimos uma foto da banda Pink Floyd tirando no aeroporto. na pista, uma aparelhagem do Pink Floyd.
Maior que o avião.
Não sei se você já viu essa foto. Aí eu falei, não, vamos tirar uma foto igual, só que vamos para um estádio de futebol. Aí nós fomos lá no IP e tiramos aquela foto lá do Trick, que tem 70 caixas de som, 24 amplificadores, tudo Vox, tudo Fender, é órgão Hammond, órgão... O que o Pink Floyd tinha, a gente tinha. São 10 anos de grana. A gente vivia numa merda desgraçada para comprar aparelho. Porque era caro.
É, lógico.
Mas a gente tinha tudo. A gente tinha coleção de guitarra, cara. A gente vivia pra música, entendeu? Era música e amor, entendeu? E aí que aconteceu? Quando entrou a discoteca, eu fiquei com uma puta aparelhagem. E aí eu comecei a fazer a gravação do Prata da Casa.
Tá.
Que a Prata da Casa... foi usado o equipamento do Zutrick completo.
Olha, que legal.
Eles alugaram tudo do Zutrick, inclusive os músicos de apoio, para quem precisasse. Aí eles trouxeram o Peninha Smith para gravar o Estúdio Homem. Foi aí que eu aprendi a gravar. Que eu fiquei vendo uma semana lá, ó. O Peninha Smith trabalhou com Mutantes, trabalhou com Deep Purple.
Né?
Aí ele falou, não, a gravação é assim, eu só. Ali foi laboratório. Por isso que eu consegui depois gravar minhas músicas. Porque eu guardei, eu marquei tudo, o procedimento de mixagem.
Foi a escola tua,
ele
foi na
desligando, eles pediram um monte de aparelhagem, assim, Zé Du. Equalizador, crossover, ele chegou, desligou tudo.
Isso aqui não precisa.
Precisava soma do som, o som tem que entrar limpo. Porque se você entra com tudo, depois não tem lá na
não
frente.
Tem o que fazer, né?
Ele tem que chegar a 90% aqui, entendeu? Tudo flat.
Tá.
E ele, tudo duplicado, dois microfones na voz. É, baixo.
Pra não ter erro, né?
Duas
que era gravado ao vivo, né?
Que eu tive que comprar outra mesa de som.
Tá, pra duplicar,
porque era 16 e 16, 32 canais. Então ele tinha duas vias, tinha via microfone e via linha.
Olha que legal.
Aí eu aprendi isso aí e apliquei nas minhas gravações. Tanto é que você ouvir aí, você vai ver que não tem diferença.
Alto nível.
E o som da Prata da Casa foi gravado ao vivo, né?
Foi.
Entendeu? E aí que aconteceu? Aí eu comecei a abrir o equipamento pro projeto Pixinguinha, pros artistas, tudo que vinha aqui, pro Gabura, pro Nassura. Todos os artistas que vinham aqui, eu botava meu equipamento de som, porque a gente não usava tudo aquilo, que era muito equipamento.
Pra quem não sabe, o Gabura foi presidente do Rádio Clube há muito tempo.
Rádio Clube, é.
E o Nassura, o maior empresário de artistas, né?
Que era até de Roberto Carlos, né?
Trazia Roberto Carlos, tinha uma confiança esses artistas nele.
Ô, Zé Du, eu fiz todas as exposições agropecuárias em Campo Grande, eu fiz todas. Todo o som da exposição era meu.
Era você que fazia.
É, o som do palco, o som de rodeio, som local. Som de show, som de pesagem, microfone.
Você sem trabalhou
fio,
pra caramba.
Rádio.
Como é que tem coluna ainda? Tinha os empregados.
Era,
mas
era sem caixa pendurada, aquelas cornetas JBL.
Tudo gigante.
Era som. Minha. Eu tenho até hoje guardado. Eu trabalhei muito, cara.
Você é
que minha mulher, você casa e começa a vir um filho atrás do outro. É. E você tem que ganhar dinheiro. Acabou o rock and roll, entendeu? O rock and roll acabou.
Ficou nos carrões, tudo.
Cada filho, eu toquei 20 carnaval, velho.
O carnaval era um trampo.
Carnaval era pra matar. Se você vê que matar, era o matinê. O matinê era terrível. Que você toca à noite, né?
É, noite inteira, dorme um pouquinho.
Você chega às 5 da manhã e fala, puta, amanhã é só 11 horas da noite. Não. Você tem que acordar 3 horas e lá até amanhã.
E o seguinte, na hora que você sai de um baile desse, pra dormir até desligar aquele ruim, o silêncio vira monstro.
Não, e os músicos, cara? Aí eu fui tocar no colo do menino pro brasileiro, o japonês, né? Miguelito, tem um problema aqui. Como é? Tem um músico teu aqui que tá armado aqui com um facão. O outro tá armado com o revólver. Pô, cara, bicho, nossa, aqui se precisar eu tenho minha defesa, mas ninguém vai te atacar aí não,
velho.
E os caras começam a brigar no segundo, terceiro dia, começam a se estranhar.
Porque
começa a cansar,
é.
Né? E não pode beber muito.
Tá, né?
E aí o maestro Assis tocava comigo.
O
né?
maestro Assis, ué. Que ele disse.
E aí ele, um dos bombeiros lá, né? Ele começou a desenhar no tambor, assim, uma cabeça assim. Falei, você desenha? Falei, pô, mas esse aí é o maestro Assis. Falei, esse filho da puta aqui. Eu vou bater na cabeça dele 5 noites e 3 matinê. Ele tirou minha licença lá do que ele era militar, né? Da polícia. E ele ficou 5 dias. Pum, 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 pum.
Socando a cabeça do maestro.
E o maestro perto dele. E ele pra ele, com força. Pum, pum, pum. Aí chega uma hora, furou, né?
Miguelito, você deixa pra gente fazer mais um intervalinho. O maestro Assis tá bem, né? Ele tá vivo ainda, né? Ele teve um AVC, tava meio devagarinho, mas tá
bem. Esse dia eu fui lá com o maestro Martinelli, nós fomos fazer uma visita pra ele.
Que legal.
E a gente queria fazer um concerto com música deles, tá, né? E fomos lá, conversamos com ele, né? A esposa dele me chamou do lado, Miguelito, é o seguinte, eu agradeço a tua intenção do Martinelli aí. É que ele quer tocar, ele não pode tocar. Se ele der um sopro, ele pode morrer. Você vai querer que o maestro morra lá no palco? Não, né? Então tiramos o pé. Porque ele já falou, nessa hora eu vou tocar sapo. E ele não pode, porque ele não tem gás mais.
Já não tem mais. Eu também fui gravar uma entrevista com ele, e saiu muito baixinho, ele já fala bem baixinho também, não podia forçar. Aí esperei, por isso que eu te perguntei agora.
O maestro tem as partituras dele.
Ele é fantástico, um guerreiro da música também. Miguel, mais um intervalo, mais uma canção. Vamos ouvir qual agora?
Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir um desse Amigos do Sul?
Amigos do Sul, então projeto...
Planeta Azul.
Planeta Azul, pronto. Um intervalinho mais, Miguel Tatum aqui no Nossa Música Assim. Tinha que fazer um programa com 3 programas para durar. Tem muito papo aqui. Daqui a pouco a gente volta.
Nossa Música é Assim.
Miguelito no Soul Music. Muito bem, daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem a terceira parte da entrevista com o Miguelito. Tem mais uns abraços e as mensagens do pessoal que tá ligando por aqui, tá? Não sai do carro, não desliga o rádio, não. Troca de estação, UNMA, volta já.
Talento Regional no ar. Nossa música é assim.
Cuidar do meio ambiente também é um ato cultural. Preservar rios, florestas e animais é proteger nossa história e identidade. Juntos, somos parte dessa natureza. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Somos mulheres.
E temos muito orgulho disso. Defendemos o PIX gratuito.
E a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000.
O fim da jornada de trabalho 6x1.
Por mais renda e mais oportunidades para prosperar.
Segurança é um direito nosso.
Quem violenta as famílias e as mulheres tem que ir para a cadeia.
Temos voz. E construímos um Brasil soberano.
Partido dos Trabalhadores.
Hospital São Julião realizará no dia 15 de maio, às 19 horas, no Bosque Expo, a palestra inédita Gestão da Emoção na Área da Intoxicação Digital, com o renomado médico e escritor Dr. Augusto Cury. Garanta seu ingresso no site saojulião.org.br. Mais informações no 67 99177 2335.
E você, motorista, piloto, caminhoneiro, entregador, respeite a velocidade e a data limite do IPVA. Se você escolheu parcelar em 5 vezes, a 4ª parcela vence no dia 30 de abril. Os boletos já estão disponíveis online. Veículos com mais de 15 anos, promovidos à GNV, são isentos. Acesse o portal E-Fazenda e lembre-se, 30 de abril vence a 4ª parcela do seu IPVA. Anotou, né? Governo de MS.
Pensa comigo. Imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000. Recorde na geração de emprego. É bom ou é ruim? Fortalecer as instituições para acabar com o crime organizado. Combater o feminicídio. É bom ou é ruim? Fazer o Brasil crescer, preservando o meio ambiente com oportunidade para os nossos jovens. É bom ou é ruim? Você, eu, todos nós sabemos que é bom. Porque esse é o jeito do PT governar.
Nossa música é assim, som daqui, alma da gente.
Muito bem, de volta o Nossa Música é Assim. Querendo falar com a gente, escreva nma.zedu@gmail.com. Acesse zedu.com.br ou Educativa MS. Todas as redes sociais nossas estão aí disponíveis.
Desatentos, felicidade não passa de pequenos trechos.
Queria dizer o seguinte, falei da festa lá do Carlos Clementino, tava por lá também os músicos A Maria Alice, a Lenilde Ramos, o Beco Santanegra, o Carlinhos Batera e o maestro Vandão. Esses três últimos aí formam o trio original, as figuras, né? Olha, tava impressionante a reunião de músicos ali, viu? Tava saboroso.
Todo dia, toda hora, invariavelmente desatentos.
Além de personalidades, né? Incrível.
Toda hora, invariavelmente desatentos.
Olha só, o Marinho Japurá, nosso ouvinte aqui da Educativa FM, disse que era colega do Miguelito lá no tempo do Dom Bosco, no colégio. Diz que ele batucava com as baquetas dele nas carteiras, lá no fundão, a turma do fundão. Deixou um super abraço. Outro é o Julião, o Júlio César da Cacemes, meu dileto amigo. Ele disse que manda falar aí pro Miguelito que a mãe dele frequentava a casa dos meus avós, em frente ao Suriana, rua 13 de junho. Mandou um abraço. Ele disse que o tio dele tinha um compacto simples do Zutrick, que ele ouviu muito. O tio dele era músico, ele deve lembrar. O Adel Coelho tocava instrumentos de sopro. Adel Coelho aí, deve lembrar, sim. E mandou uma frase aqui que tem tudo a ver, ó. O seu legado não será construído só pelos seus números, mas pela quantidade de vidas que o seu trabalho impactou.
O passar é comum, olhar adiante, o horizonte, quando bastaria olhar ao lado e ver maravilhosos trechos.
Para completar os atrasos, Vai abraços aqui também pro Miguel Palácios, pro Luiz Vareiro, pro Irvin Ferreira e pro Cassani. Cassani também disse umas palavras aqui.
Idênticos caminhos pra se chegar ao óbvio lugar. Felicidade não passa de.
Cassani disse que ele tá dirigindo, mas ele parou só pra escrever e dizer que tem 600 e poucos CDs, mais 500 e poucos LPs de rock e de regionais. Deixou um grande abraço para todos e uma ótima semana para nós. Valeu, Cassani e Dona Ruth. Parabéns ao Irving também, que recebeu menções importantes aí nessa semana que passou. Ele é um guerreiro aí em prol da segurança pública, uma fera e um grande amigo, um coração de ouro. Abraços, Irving Ferreira.
Entrevista. Nossa Música é Assim.
Nossa Música é Assim de volta. Agora voltamos em silêncio aqui, porque nossa conversa está grande. A gente estava falando aqui no intervalo
do erudito
e da pintura. Você é um artista, você se lança, né, Miguel? Você...
Eu acho assim, quando que eu imaginava que com 40 anos eu ia começar a estudar pintura, ou me interessar pela pintura, né? E aí eu comecei a pintar do nada, comecei tela e exposição, ganhei prêmio. Eu comecei com abstrato, aí comecei a criar telas próprias. E engraçado que a pintura ajuda na música. Que quando você termina um CD de jazz, por exemplo, você dá tudo que você tem de conhecimento ali. Tudo que você estudou de acordes, que para você compor, você tem que ter informações.
Tem muita informação.
Aí, eu gravei 10 músicas, então eu tenho... Pô, acorde pra caralho e tal. Vou gravar outro, mesma coisa? Não, você tem que estudar.
Você falou uma coisa que traduz por que que a inteligência artificial está surpreendendo tantas pessoas. É porque ela tem muita informação.
Eu não uso nada, porque eu quero ter meu espaço.
Sim.
Por que que eu falo? A música cover é legal. Todo músico toca cover, eu acho legal. Mas quando chegar a oportunidade de você mostrar o teu, mostra o teu, pô. O teu espaço de cover já tá guardadinho ali, entendeu? Vai lá, dá teu recadinho, ganha. Agora, eu vou na rádio, eu tenho que tocar a música tua. Por mais que você ache que não seja legal, mas vai que as outras pessoas achem legal.
Lógico.
E pode acontecer.
O que vai gostar?
Não sei, mas é que a nossa cidade, a gente acha que é grande, mas não é grande para sustentar um projeto, que nem um projeto erudito, por exemplo, você tá na Europa, você não para.
Sai
tocando. Eu vejo lá as bandas de blues, que eu mando, os amigos meus aqui. Pô, o cara tem 20 shows no mês, velho. Por Estados Unidos, né? O cara pá. O cara vai embora. Agora ensaia pra caralho, gasta pra caralho, faz 2 shows. Aí dá aquele desânimo, projeto, não sei, coisa pra caralho, pede isso. Eu sempre achei, eu acho que tinha que focar mais na música.
Volta aqui, nós estávamos falando, quando é que você entra no erudito? Você entrou na pintura, já falou
Aí fez exposição e ganhei prêmio e tal. O erudito foi o seguinte: toda vez que eu ia tocar lá na arte técnica.
Fale, fazer mais um intervalinho aqui. Quando você falou da pintura, você falou, não pintava nem casinha, né? Antes.
Nada.
E quando você resolveu ir, você deixou fluir a tua intenção.
Eu comecei no abstrato. E aí eu comecei meio que ficar famoso. Tanto que eu fui trabalhar com a Mara Dozan. E ela vendia tela minha, esposa. Ela queria até arrumar aluno pra mim. Falei, mas abstrato? Que abstrato é o seguinte. Eu fui estudar abstrato com o Volpi.
Tá.
Aí eu fui lá pegar aula com o Volpi. O que você quer, menino? Eu queria aprender a pintar abstrato igual a você. Ah, é? Como é que você quer? Eu falei, é o seguinte. Você, por acaso, você toma algum medicamento? Eu falei, eu tomo. Para controle emocional. Eu falei, então você já tá apto,
né?
Eu falei, não precisa aula não, menino. Larga o pau.
Joga a tinta.
Mas aí eu fiquei com vergonha, cara. Eu ia nessas exposições lá na base aérea, cheio de tela minha, né? Aquela loucura, vendia pra caralho. Paraquedista, comprava tudo. Uhum. Piloto de helicóptero, só louco. Eu falei, cara, mas eu queria pintar mesmo. Falou, bom, aí você tem que estudar. A minha sogra, ela é russa.
Sim.
E é pintora.
Tá.
Aí eu estudei com ela. Faz 30 anos que eu estudo com ela.
Miguel, e a tua esposa, como é que viveu isso tudo com você? Ela te incentivava?
Só tendo filho.
Só tendo filho. Ela cuidava da casa e das crianças.
Não,
você tem quantos filhos?
Tem 3 filhos.
Ah, legal.
Mas nunca forcei eles na música,
mas não. Todos foram pra música.
Sem forçar.
Quem são o
Alexandre Artioli, Eric Artioli e Lucas Artioli. O Lucas nasceu 10 anos depois, entendeu? Mas sabe o que é aquele... Eu fui trabalhar com o maestro lá no Rio de Janeiro, quando eu fui tocar lá. no Teatro Laurovinho, eu fui trabalhar com os caras lá, e o cara tava puto da vida, falou, pô, Miguelito, você veio, eu tenho uns 2, 3 filhos, nenhum gosta de música, e você vem aqui, toca com teus filhos, que maravilha. E o moleque não quer tocar, eu falei, ih, rapaz, quanto parece que você quer aí com o negócio? Eu nunca abri a boca pra nada. Quiser. Aí os caras começaram a querer ir pra música, falei, beleza. Os três foram pra música.
Mas cada um se virou.
E compõe.
E cada um se virou, não se foi virou. Você que ensinou nada.
Não, aí que aconteceu, fizeram o curso, estudaram com o Corvo, estudaram com o Jean. Eles fizeram o conservatório.
Estudaram, né?
Estudaram o piano, ler partitura, tudo. Mas aí um foi pra batera, que é o Eric, que virou batera, né? Ele toca com Bêbados, toca com Dose Amarga agora, né? E o Alexandre, que toca com Uísque de Segunda. E o Lucas, que toca numa banda de metal.
Só nego bom.
Mas ele compõe erudito também, tem a página dele. O Lucas ganha dinheiro trabalhando para empresas americanas.
Olha só.
O gringo manda o pedido. Olha só como o gringo ganha dinheiro. Tem um cara lá nos Estados Unidos que manda o pedido. Eu quero uma música assim, assim. Ele faz a música pro cara. E o cara manda a grana.
Pronto.
Simples. Aqui, ó. Cabeça.
Cabeça. Ô Miguel, aí tá. E quando a gente vai entrar no erudito, tem essa trave também. Como é que vai fazer música erudita? Você já falou várias vezes que não escreve partitura, não lê.
Não, eu quando eu estudava lá com o conservatório...
Você aprendeu as noções.
É, você tá diariamente mexendo com partitura, diariamente. É. Quando você vai tocar baile, não tem partitura.
Não, acabou. É
tudo... O baile é decorado. Aí eu fiquei 30 anos no baile. Tudo que eu estudei de erudito é no conservatório.
Tá.
Eu leio tudo, mas não escrevo rápido.
Tá,
demora
tá.
muito. O que aconteceu?
Mas você tem a noção de notação musical?
Tem, leio tudo, leio. Bonitinho. Quando eu te falei, toda vez que eu ia tocar lá no piano, eu sempre tocava peça minha. E naquele dia tinha um violinista da Bulgária lá. Aí o Josias, que era da orquestra, falou, Miguelito, esse aqui é o Peter, da Bulgária, ele vai morar aqui agora. Ele quer te conhecer. Eu conheci ele, falei, essas músicas aí? Falei, é música minha, boas músicas, não sei o que lá. Aí passou um ano, eu tava gravando um CD de jazz, minha esposa falou, em vez de você gravar um CD de jazz, grava um CD das suas músicas no piano, que você tem um tema, mas eu tenho só umas 4, falei, mas começa a gravar. Aí eu contratei o Peter, pra em vez de usar violino lá do computador, o real. Aí ele foi lá e começou uma música, aí gravamos 2, gravamos 10, e estamos trabalhando há 10 anos, Já fizemos mais de 15 concertos.
Peter continua no Brasil, então? Ficou?
Continua. Ele foi contratado da orquestra, ele dá aula, ele é perito em violino, né? Aí fizemos concertos.
Ele aqui?
Lá.
Ele mora aqui, hein?
Mora aqui.
Ah, que legal.
Ele veio visitar o irmão dele aqui e acabou sendo titular aí da orquestra, ele é o principal violinista da orquestra. E aí ele começamos a trabalhar junto num projeto de erudito autoral. Aí fizemos concerto no Sesc, no Prosa. São 10 anos, né? Fizemos música para filme e classificamos uma música lá numa Universidade de Música dos Estados Unidos de música autoral. Classificamos uma música lá, entendeu? Mandamos uma partitura para lá, classificou. Nós fomos o único representante do Brasil lá. E aí apareceu proposta para concertos fora também, entendeu? Mas aí quando a gente tava tudo funcionando bem, entrou a pandemia.
Ah.
Aí travou tudo. Agora que estamos voltando.
Tá.
Entendeu?
Mas
eu tenho todas as partituras, dá para fazer um livro. No total, são 15 peças autorais.
Caramba, que legal.
Sendo que 3 são sinfonias, né? Pra você ter uma ideia, cada música de uma sinfônica tem 100 partes. 100 partes diferentes.
É um universo fantástico.
É outro mundo.
Miguel, me fala uma coisa, vamos fazer um resumo aqui. Você já fez música de baile, já fez soul music, o jazz. Você tem mais de um trabalho de jazz?
Tenho, né? 5 trabalhos.
5 trabalhos.
Que eu tenho mais, né?
Tem erudito agora, que é esse montão de coisas aí esperando ressurgir.
E o italiano.
E o italiano.
Que isso aí eu nunca imaginava.
Essa música italiana. E lindíssimo. O cara canta muito, hein,
mano? Eu gosto de música italiana retrô.
Sim.
Sabe? É que eu sou meio romantista, né? Entendeu? E eu acho assim, cara, se uma música dessa, tem uma gravadora que tá lançando as músicas lá na Itália.
Tá.
E eu ainda vou virar rei de Roma, velho.
Se eles descobrirem uma boa.
Pessoa, só você. Fez sucesso na Itália?
Só você e o Roberto Carlos. Né?
O cara ficou a vida inteira aqui no Brasil, não conseguiu porra nenhuma.
Miguel, deixa eu te falar. Infelizmente, nosso tempo é muito curto. Então, assim, eu sei que a gente vai voltar a falar, porque tem histórias muito divertidas para contar. Você conviveu, eu ri muito, você falou de rir no começo da entrevista. Eu me lembro o seguinte, quando eu conheci o
Mário Zan.
O Mário Zan, ele contou o seguinte, ele falou que ele ia nas festas, ele era gurizinho, chegava no Brasil com autoridade, ele via na festa o seguinte, festa de casamento, né, aquela... O cara passava aquela bandeja de carne e levava para os músicos. Ele falou assim, eu quero comer que nem esses caras. Você enxergou a diversão, né? O espírito solto da música,
falei, eu sou
liberdade.
De época, né, cara? Tem época que eu me envolvo naquilo ali, eu vou naquilo. Por enquanto, eu estou no erudito, né? Vamos ver agora o que, vai...
Que ventos que vão soprar.
O que vai surgir, né? Chegou uma tia minha aqui, né? Fazia 10 anos que eu não vi ela. Eu vi que tupileta, você não terminou tupileta? Pileta é piscina. Tá. Às vezes, há uma questão, nossa, pileta não termina. Tu disco, cadê o disco? Não tinha nem disco. Eu falei, caralho, é verdade. Aí eu terminei meu disco de jazz, eu terminei a casa. Então eu guardo.
Chacoalhada da tia.
Tudo que eu começo, eu termino, senão não tem lógica.
Tá certo.
Entendeu?
E para tudo mesmo.
Mas dá um trabalho pro caralho, bicho.
Tem que suar,
velho. Suar a camisa. São 10 músicas italianas, eu já gravei 6. Falta 4.
Legal. Ô, Miguel, então é o seguinte, pra gente concluir aqui, queria uma última mensagem tua. Faz um balanço aí. Miguelito, tá feliz?
Tive muitos convites pra ir pra fora do Brasil na época, inclusive eu tive chance de ir embora, mas a terrinha fala muito alto, cara. Eu já tentei ir embora daqui, eu fiquei em depressão.
Tá.
Eu tentei mudar para São Paulo, não consegui, para Goiânia, não consegui. Eu volto para cá porque eu preciso da natureza.
Você precisa respirar.
Eu preciso do Rio Paraguai, eu preciso da minha família, dos meus amigos. Porque o que, que você vai ganhar mais lá? Dinheiro. Dinheiro. É um preço muito caro. O que eu faço? Eu trabalho, mas à noite eu estou com meus filhos, com meus amigos. Tá. Eu saio. Se você falar assim para mim, Miguel, eu vou te dar uma casa num condomínio, fechado. Que é tudo fechado. Eu não vou.
Tá bom.
Eu preciso sair aí, eu conheço todo mundo aqui, o picolezeiro ali, o então, cara que vende.
O salgadinho.
Porque eu preciso de gente. Eu não gosto de praia sozinho. Eu não gosto de praia que não tem ninguém.
E você mora aqui, do ladinho da lagoa, também.
Eu
ando
todo
massa,
dia aí, vou pescar, tiro foto, faço. Então eu tô muito feliz porque eu tô com meus amigos, cara. O Miguelito é conhecido aqui.
É.
Se eu descer lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, quem?
Pronto.
Já era. Nova York, quem é você? Eu prefiro ficar por aqui.
Miguel. E esse visual Egberto Gismão, você tem...
Que eu acho assim, o músico, ele tem um ainda mais erudito, né? Você vê aqueles caras das antiguidades com aqueles cabelão que,
né?
Parece que combina, né?
Combina.
O jazzista, né? Que cabelo curto, parece que é meio padronizado. Daí eu me sinto bem com cabelo comprido, que tem hora que eu viro rock, eu transformo em rock. Porque eu tenho um visual de rock, né? Quando eu vou tocar erudito, eu prendo. Aí meio que vira um Chopin, um Mozart. Você se transforma. Você tem que ser um camaleão, né?
Isso aí. Viver os personagens ali. Miguel, muito legal conversar com você, cara. Nós não falamos dos Beatles maníacos. Que
são projetos que eu sempre adorei o Beatles, de um ponto de querer ter uma banda para tocar Beatles, porque eu gosto da música dos Beatles. Aí eu falei, porra, é um sonho difícil. Eu fiquei 2 anos fazendo teste, consegui montar a banda. A banda tem 22 anos de Beatles. Compramos aparelhagem.
Tem as guitarras.
Estamos tocando 80 músicas dos Beatles. A gente tira tudo igual. Quando eu formei o Beatles, eu falei, pessoal, não vou mudar nada.
Sem arranjo.
Porque, não, vamos seguir os caras. Tá. Eu faço do meu jeito, pô, aí perde característica. Que a galera.
Você que assistiu um show do Beatles Maníacos é reviver Beatles.
Como timbre, exato. A gente não toca as músicas duas vezes, a gente toca uma vez. Porque eu ganhei um livro, né? Que o Jarbas tinha. Uma bíblia que chamava Bíblia dos Beatles.
Ele ama, né? O Jarbas.
Aí quando você tinha uma dúvida, que música é? Ele abria a música e falava, tá aqui, ó. A bateria aqui, o X, o chimbal para aqui. Ele via aqui o violino entra aqui.
Tudo descrito. Então, pode. Um songbook, né? Vamos dizer.
Exatamente.
Com tudo.
E a galera gosta.
Cara.
Porque o Beatles surgiu o seguinte. Surgiu na banda, no programa do Hernani. Eu levei uma fita lá pro Hernani tocar no programa dele. Uma fita que nós gravamos ao vivo lá. Aí ele tocou a fita e falou, pessoal, agora nós vamos rodar um som... E quem adivinhar que banda que tá tocando vai ganhar ingresso para hoje num tal lugar, né?
Tá.
Aí todo mundo, Beatles. Aí falou, é o Beatles, mas não é o Beatles. É o Beatles Maníacos, meu amigo Miguelito aqui. Esse som é deles, pessoal.
Caramba.
Tá, enganamos o povo, velho. Falei, porra, essa banda tá boa.
É.
Se enganou o povão?
Tá funcionando.
Funciona. E funcionou.
Miguelito, puxa vida.
Eu só queria dar um último recado. Sim, para os músicos que estão começando. Faça teu trabalho autoral, acredite na tua capacidade, na tua música. Ah, mas a minha música é ruim. Não é ruim não, cara. Você acha que é ruim, a tua música é boa, entendeu? Vai atrás do teu sonho. Quer fazer cover? Vai fazer, ganhar teu dinheiro. Eu faço cover, adoro tocar cover. Mas deixa teu DNA aí, cara. Faz uma música aí, compõe, que você pode ficar rico. Né? Se não ficar, pelo menos você vai se sentir realizado. Que nem eu, entendeu?
É muito bom.
Muito obrigado.
Miguelito Tatum, Miguel, Jaime Miguel Barreira, nossa música é assim, muito obrigado. Vamos ouvir o quê? Para encerrar, duas músicas.
Vamos ver uma música erudita, né? É Prelúdio.
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 E faltou alguma coisa?
Tá. Ela chama Imagination.
Imagination. Imagination. Miguelito, muito prazer. Deu, muito deu obrigado. Certo. Muito bom. Muito legal, né? Amei falar com o Miguelito, ele um espírito libertário. Chegamos ao final do programa, enfim. Queria agradecer ao Jaime Miguel Barreira, ao Miguelito, ao Carlos Clementino Moreira Filho, meu amigo. E a todos que direto ou indiretamente participaram com a gente. E a todos vocês da nossa audiência, que é a razão de existir do nosso programa, não é mesmo? Agradecemos a Deus e convidamos a todos para estarmos juntos mais uma vez semana que vem. Nos despedimos com música e continue aqui na Educa, porque aqui tem sempre boa música para você. Bem, nós vamos ouvir hoje o Prelúdio e aí abrimos o programa da semana que vem com Imagination, tá bem? Falamos tanto, né? O Miguelito tá tocando lá com o maestro búlgaro que ele arrumou, o Peter. Enfim, breve nós vamos falar com eles também. Até semana que vem, forte abraço, muito obrigado mais uma vez. Tchau.